partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Hoje estamos aqui com dois convidados, professora Fernanda Augusto e professor Bruno Simão, para conversarem com vocês, né, nessa tarde de hoje. Participem conosco no YouTube, estou vendo que tem muita gente ali já dando seu boa tarde de várias localidades desse Brasil, então sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa. Vamos só relembrar aqui, pessoal, porque a chave, né, eu gosto sempre de relembrar no começo do programa o conceito da chave, que é o que a gente traz aqui para a nossa vida profissional, para os nossos cursos, né? E também para até a nossa vida pessoal, não é mesmo? Então vamos lá. O chave, o que é o C mesmo da chave, gente? É o conhecimento, tá? É o saber da pessoa, é o conhecimento que a pessoa precisa de ter para exercer uma determinada função, uma determinada atividade. Aí nós temos o H da chave. O H são as habilidades, que é o saber fazer, né? É a experiência prática que a pessoa traz e que ela vai colocar realmente em prática. Mas nós temos também o A da chave, que é a atitude. Não adianta eu ter conhecimento, eu ter habilidade e eu não ter atitude, que é o querer fazer. Né? Que é o comportamento que vem lá de dentro da pessoa que faz com que ela se mova, com que ela queira realmente fazer, né? O entusiasmo, é a proatividade. Né? Aí nós temos o V dos valores, né? Que nós carregamos conosco na nossa vida, nas nossas atividades profissionais, em tudo aquilo que a gente ensina, né? Se a gente trouxer aqui para o nosso lado de formação de professores, e o E das emoções. Tá? Então, hoje, no programa Chave Interdisciplinar, nós temos como tema justamente a aprendizagem que transforma. E nós temos aqui um tema norteador para essa conversa de hoje aí com o professor Bruno e com a professora Fernanda, que é a seguinte pergunta, e vocês podem responder aí no chat para nós. Você está preparado para ser protagonista? Aprendizagem que transforma. Você está preparado? Coloquem para nós ali no chat enquanto o professor Bruno começa aqui a sua fala fazendo as considerações iniciais. Vamos lá, professor Bruno.
Vamos lá, professora Gisele. Boa tarde, professora, professora Fernanda. Boa tarde a todos que estão conosco, participando. Sejam bem-vindos a esse bate-papo, né? E vamos falar aí um pouquinho sobre essa educação transformadora. E aí, para iniciar a nossa conversa, professora, eu quero iniciar citando aqui uma frase de José Mohan, que é uma das referências, né, em inovação aí na educação e metodologias ativas, que diz assim, que a escola se transforma mais lentamente do que desejamos e em ritmos diferentes. Então, veja, a transformação da escola, ela depende dessa mudança de mentalidade, né, da vontade de permitir que se encontrem, que acaba se encontrando com caminhos adequados para entender a necessidade do que nós temos hoje, do que nós estamos vivendo no século atual. Então, as discussões sobre como melhorar os nossos métodos de ensino, né, e torná-los mais interessantes para os nossos alunos, ele tem percebido a necessidade de aproximar o conhecimento do ambiente em que os nossos alunos estão. Então, essa educação transformadora que a gente tanto fala, ela fornece essa maneira de enfrentar, né, de trazer um enfrentamento a esses desafios. Paulo Freire, ele é um dos pensadores mais importantes da história da pedagogia, acredito eu, né? Não achei um outro que substitua ainda as ideias de Paulo Freire. E ele acredita que ainda existe o poder de educar as pessoas ao invés de conteúdos ou métodos de ensino. Então, ele tem o livro intitulado lá, Pedagogia do Oprimido, onde ele explica que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas é que mudam o mundo. Essa frase é até muito conhecida, né? Então, esses métodos tradicionais de ensino, eles se baseiam em um processo de aprendizagem muito passivo, com foco nessa entrega direta do conteúdo dos professores aos alunos. E nesse modelo, nessa forma transformadora, nesse modelo transformador, o conteúdo ele deixa de ser o foco da aprendizagem, né? O que se destaca nesse processo é a complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, a transmissão de conteúdo ela deixa de ser o objetivo central dessa aprendizagem e ela passa a ser desenvolvida através dessas competências, dessas aptidões desses alunos. Então, o propósito dessa educação transformadora, ela vai muito além dessa disseminação de conteúdos, né? E o que a gente tem hoje no mercado educacional são cada vez mais recursos bem-sucedidos para atrair a atenção dos nossos alunos e para envolvê-los na relação entre esse ensino e aprendizagem. E as tendências elas vão desde o uso dos telefones celulares, né, até aplicações de pesquisas gamificadas, a utilização de robótica, de realidade virtual, realidade aumentada. Então, a gente tem uma gama de possibilidades para transformar esse processo educativo. Ainda pensando em Paulo Freire, ele também destaca que para fazer da educação um meio de mudança social, é muito importante praticar a educação em todo o mundo, mudar vidas, estimular, né, a criatividade desses indivíduos, ouvir, dialogar. E eu ainda acrescentaria eu colocaria nessa frase, nessa ideia de Paulo Freire, ainda assim, fazer os estudantes se tornarem protagonistas do seu próprio aprendizado. Então, pensar em educação transformadora é pensar nessas múltiplas possibilidades, é pensar nessa articulação, nesse processo criativo, nesse ouvir, nesse dialogar. E eu acredito que a gente vai, pelo menos, vamos tentar trazer um pouco aí dessa discussão para essa tarde, né, professora?
Muito bem, professor Bruno, e os alunos continuam aqui participando, né? Alguns já respondendo a nossa questão norteadora, né? Como se você está preparado para ser o protagonista? E muitos estão falando aqui que estão em busca, estão estudando para isso, né? Estão no caminho. Os alunos dizem, penso, ali diz, penso que nunca nos sentimos preparados, sempre estamos em busca, né? Porque tudo muda, né? A gente sabe, o conhecimento, ele muda constantemente. Então, quando a gente acha que já conheceu tudo, já se preparou para aquilo, logo surgem outras coisas e a gente tem que, ó, correr atrás, ainda mais na área de educação, né? Então, olha aqui, ó, a Samira diz: quero muito ser a protagonista. E a Jussara, ainda não, mas esse é o meu desejo, ser uma professora que transforme vidas. Olha que bonito isso, gente, né?
Tá.
E agora, professora Fernanda, vamos conversar um pouquinho aqui também como professor, porque nós temos ali no chat vários alunos que estão fazendo curso de formação de professores. Tem gente ali da pedagogia, psico, educação especial, que estão conosco aqui. Como o professor se torna um agente transformador no cotidiano de sala de aula, professora Fernanda? A palavra é sua.
Olá, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui contribuindo, participando com vocês. É muito boa essa interação, né? Perceber que os estudantes estão aqui conosco, participando, e vamos responder aqui essa pergunta e fazer vocês também refletirem. Então, quando a gente fala, né, do professor estar se tornando um agente transformador no cotidiano da sala de aula, nós temos que pensar que esse professor, ele está diante de um universo diverso de propostas e desafios que vão estar envolvidos ali nessa aprendizagem de transformação. Então, ele vai estar atuando em realidades diferentes da sua. E em um ambiente que muitas vezes vai estar totalmente flexível, cheio de adaptações, versátil, variável, né? E tudo isso acontecendo em realidades e situações dentro do aluno, dentro do contexto econômico, questões sociais, culturais, políticas dentro desse cotidiano. Então, não basta estar dentro dessa diversificação dos desafios. A gente precisa também incluir nesse diálogo as didáticas de aprendizagem, assim como também as tecnologias que influenciam diretamente no conteúdo e na abordagem cognitiva desse aluno. E a gente tem que cuidar porque tudo isso pode ter uma influência tanto positiva como de negativa. E aí que cabe a nossa responsabilidade enquanto professor. E o que pode qualificar ou distanciar dessa vivência com os alunos dentro da sala de aula? E esse universo diverso de saberes pode trazer sentimentos, né, muito de aproximação e de rejeição nesse coletivo. Então, a gente tem que cuidar com esses interesses e desinteresses de aprendizagem. Então, a gente tem que deixar bem claro que o professor deixou já há tempos para trás a função de mero transmissor de conhecimento, para se tornar realmente um orientador, um estimulador que guia esses alunos na construção dos seus próprios conceitos, dos seus próprios valores, atitudes, habilidades. Então, aqui a gente percebe que a educação é uma arma muito poderosa, porque através dela, é que esse estudante vai se tornar mais crítico, tem mais oportunidades, através de todo esse compartilhamento, que a educação atua diretamente no desenvolvimento integral do nosso estudante. Então, aí a gente percebe que o professor é um agente transformador individual e coletivo, né? Então, é imprescindível estar presente na vida desse aluno e pertencer às suas aprendizagens escolares, em um estado de engajamento, respeitando a escuta sempre favorável dos alunos. E por meio de uma prática inspiradora, previamente planejada e com um objetivo sempre muito bem definido, os alunos certamente vão estar estimulados ativamente. Ensinar para a vida contempla diferentes ações para torná-los protagonistas desse processo ensino-aprendizagem. Então, assim, gente, eles vão estar aptos para resolver mesmo as situações, problemas que podem vir acontecer tanto dentro da sala de aula, como ali na sociedade, e sempre poder contribuir para suas futuras escolhas. E aí a gente começa a perceber, diante de toda essa fala, né, a enorme diferença que existe entre dar aula e ser professor. Principalmente quando a gente fala nesse professor agente de transformação, porque ser professor vai muito além. Esse professor, ele quer saber nome, quem é quem, as histórias, vibra com as vitórias, sofre um pouquinho com as derrotas, né? Para cada dúvida, não ensina só o conteúdo, mas sobre a vida. Se o professor tem medo, muitos, mas mesmo assim ele sempre continua, porque no fim das contas é sempre um lance de amor. E como sempre disse, né, Paulo Freire, eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que me considero um educador, acima de tudo, porque sinto amor. Então fica aí para vocês refletirem um pouquinho, né, sobre toda essa minha fala.
Muito bem, professora Fernanda, e os nossos participantes já estão comentando aqui no chat sobre o papel desse professor, né? Então, nós temos lá a Suzy Nogueira que fala: acredito que o acolhimento é muito importante nesse momento de ensino que estamos vivendo, fazer com que o aluno entenda que ele tem a chave para o seu aprendizado. Né? Olá, podem acompanhar ali na tela, né? Mensagem da Suzy, muito bem. Nós temos vários outros comentários, né? Como, por exemplo, nós temos aqui a Andrea, né, que faz segunda licenciatura na pedagogia, que diz: professor sempre deve estar em busca de melhores técnicas e metodologias, o professor um eterno pesquisador. É verdade, Andrea. Isso mesmo. E várias outras participações aqui que depois a gente vai conversando. Mas assim, professor Bruno, professora Fernanda falou, né, desse papel do professor, o que que o professor, algumas dicas do que o professor fazer em sala de aula, enfim. Mas e o aluno, professor Bruno? Como que ele pode ser protagonista no processo de ensino-aprendizagem invertida? O que, que é essa aprendizagem invertida? Explica aqui para nós.
Então, veja, professora, eu só quero, antes de entrar nessa questão, eu estava acompanhando aqui o chat, os comentários do pessoal que está participando, e lá no começo eu já me perdi quem foi que falou, porque é tanto comentário baixando ali que eu não consegui mais acompanhar. Mas houveram duas perguntas que me chamaram a atenção, e a segunda, inclusive, eu acho que faz parte dessa que a professora acabou de fazer. A primeira foi referente a como o Paulo Freire, o que Paulo Freire acharia da escola do... A escola 2021, né, do que nós temos hoje, uma vez que nós não temos tantas políticas que dão essa oportunidade de uma escola ser tão inovadora, assim. Eu diria que Paulo Freire olharia para nós e diria assim: vocês estão com a faca e o queijo na mão. Uma vez que eu estou falando de pedagogia de afeto, pedagogia de amor, desse acolhimento, dessa proximidade, não é só a sala de aula que vai fazer essa mudança nesse processo de aprender. A sala de aula é um espaço físico. Se a gente está falando em educação transformadora, se a gente está falando nesse processo ensinar e aprender, é uma troca, né? É um processo olho no olho, é um processo que exige um laço afetivo para que realmente aconteça essa aprendizagem, para que realmente ela seja transformadora, para que realmente isso que eu estou falando para vocês hoje, veja, a gente não está numa sala de aula, vocês estão na casa de vocês, eu estou na minha casa, todo mundo protegido, e nós estamos aprendendo da mesma forma. Se vocês estão aqui conosco agora, é porque vocês estão interessados nesse assunto, então a gente tá estabelecendo esses laços através de meios tecnológicos, né? Então, pensar só no processo de aprendizagem como pensar só no espaço sala de aula, eu acho que já ficou para trás. Então, Paulo Freire dizia: vocês estão com a faca e o queijo na mão. Acessem todas as pessoas que vocês puderem. Façam com que essas pessoas tenham voz e vez, né? E a segunda questão que foi apresentada, que eu também não lembro agora quem foi que falou, mas era se os nossos alunos estão preparados para serem protagonistas, se eles estão preparados para receber toda essa informação. E aí eu acho que casa muito com essa questão dessa aprendizagem invertida. Então, essa aprendizagem invertida, ele é um modelo de ensino-aprendizagem que acaba propondo inovar, mudar completamente a forma com que a gente lida com essa educação tradicional. Então, a gente pode dizer que nesse modelo, que o modelo que a gente tem, né, de educação, esse modelo tradicional, ainda assim o ensino focado aí no professor, como tendo ele o papel principal de repassar os conteúdos para os alunos, diferencia desse modelo invertido, né, como o próprio nome sugere, esse modelo de ensino invertido, ele traz a ideia de inverter o modelo educacional tradicional, levando para dentro da sala de aula a autonomia e o protagonismo para esses estudantes. Então, oferecer autonomia ao aluno, oferecer a oportunidade de praticar como professor, são os principais benefícios desse modelo invertido, né, desse modelo de sala de aula invertida, dessa aprendizagem invertida. Isso acaba proporcionando um acompanhamento mais personalizado, um respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, tudo dentro de um ambiente que estimule a criatividade e a experimentação. Veja, mais uma vez, a gente não está falando do espaço físico sala, e sim do que nós podemos proporcionar enquanto mediadores dessa aprendizagem. Eu penso que ainda estamos muito fechados naquela coisa assim, mas a minha sala tem 50 alunos. Ok, mas agora a sua sala não tem mais 50 alunos em tempos de pandemia. Vamos pensar assim, né? Não tem mais 50 alunos. Hoje a sua sala está com 200, 300 alunos, porque as aulas estão sendo transmitidas por uma rede de TV. E aí? Como que eu vou tentar pelo menos tentar fazer essa aproximação, né? Como que eu vou estimular esse processo criativo? Como que eu vou estimular essa experimentação desses alunos? Então, existem algumas nuances que a gente precisa discutir para realmente entender que isso não é um modismo, que isso é algo que já existe há muito tempo, né, em discussões de formas diferentes, mas que agora a gente está colocando isso na prática, está fazendo isso ser usual. Enfim, não vou me estender, professora, vamos lá.
Muito bem, mas respondeu, né, professor? E aí os alunos aqui, os participantes vão comentando, né? A Amanda diz, o professor deve ser o mediador do conhecimento, motivando o aluno, fazendo com que ele tenha interesse, despertar o interesse nos alunos, né? Assim como, né, nós temos, inclusive, o Diego aqui de Geografia também participando. Sempre estou buscando me classificar e realizar os cursos. Muito bem, Diego, é isso mesmo. E a Silvia diz, concordo com o professor Bruno, o principal é o querer aprender, querer ser protagonista, e nós conseguiremos, através da empatia, principalmente alcançar os objetivos juntamente com cada aluno. Isso mesmo. E teve um momento ali que uma participante comentou, nós precisamos ter esse contato olho a olho, mesmo que seja através de uma tela. É isso que a gente leva aqui sempre para os nossos cursos, né, pessoal? Porque nós somos aqui praticamente da educação à distância e a gente sempre busca, né, alcançar o nosso aluno. É a distância, mas não distante, né? Tem diferença aí nos nossos conceitos. Muito bem.
E até pensando, pode falar, professora, a gente tem aí hoje muitas ferramentas que trazem essas possibilidades. Veja, nós mesmos, enquanto professores aqui na Uninter, a gente já experimentou várias ferramentas, mas na busca de estar mais próximo dos alunos. Não simplesmente aqui, veja, hoje a gente está aqui falando, a gente não está conseguindo olhar os alunos, mas a gente está vendo que eles estão participando. Mas a gente já encontrou ferramentas aonde a gente vai conseguir fazer esse diálogo com todos os alunos. Como diz a professora Dinamara, a sala de aula é do tamanho do mundo agora. Não existe mais uma fronteira para isso. Então, é essa busca que eu acredito.
Isso mesmo. E a Alcione faz uma pergunta aqui, professores. Vamos ver o que vocês falam para ela. Gostaria de saber, em todos esses anos como educadores, qual foi a maior mudança que vocês viram acontecer no meio educacional?
Prof. Fernanda, começa por você lá, que eu já falei bastante.
Certo. Então, quando é uma das minhas próximas respostas, mas eu já vou adiantar um pouquinho, né? Eu percebo que a educação está em constante mudança, né? Por isso que a gente fala que na nossa área, a gente não pode nunca estar parando, a gente tem que estar numa formação constante, né? E quando a gente fala dessa inovação da educação, a gente precisa entender que existem muitas formas que podem contribuir para o desenvolvimento dos profissionais e dos estudantes, mas não existe nenhuma ferramenta que possa substituir a nossa busca. Então, enquanto a gente estiver sempre buscando a entender esses desafios, a sempre estar nos inovando, buscar as nossas melhorias, né, seja qual ferramenta que for, eu vou estar explicando na minha próxima resposta detalhadamente tudo isso, mas eu acho que a formação de professores é que é a melhor alternativa para estar buscando e alcançando essas mudanças que vêm acontecendo frequentemente na educação, tá? Então, na minha próxima resposta, eu vou estar explicando sobre essa inovação desse cenário da sala de aula.
Alcione, olha só, são, né, 16 anos de educação. Eu não lembro exatamente de ter passado por uma mudança tão brusca como a que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve muitas mudanças ali, eu participei do processo enquanto professor, não enquanto aluno, né? Mas enquanto professor, eu passei pelo processo da construção da BNCC. Eu acho que esse foi o mais revolucionário, vamos colocar assim, dentro dos processos que eu estive presente. Mas o que a gente está vivendo hoje, eu acho que é o suprassumo de todos. Até eu dizia para os alunos da disciplina de História da Educação, daqui 10 anos a gente vai estar lá no livro de História da Educação como aquelas pessoas que fizeram parte de um processo de revolução da educação, porque, né, é uma revolução, é entender o que é um processo híbrido, é entender o que é uma sala de aula invertida, é entender o que é usar uma tecnologia, é entender como chegar aquele aluno que não tem acesso à internet, que mora lá longe, é entender processos, né? Então, eu acredito que, da minha experiência profissional, Alcione, esse é o momento mais tchananã, assim, eu não passei por nenhum outro. E, de certa forma, claro, difícil, como todos os outros professores, eu acredito, penso que é difícil a gente se readequar a algumas mudanças, mas eu estou achando isso muito fantástico, no sentido de sacudiu. Então, quem estava ali meio acomodado teve que dar uma sacudida e dizer, opa, peraí, se não for agora, eu não vou para frente. Eu vou ter que fazer outra coisa da minha vida. Então, eu acho que, por esse lado, isso, essa mudança, esse formato todo está sendo bacana.
É o sair, né, desse estado de acomodação, na verdade, né? Eu também penso que a maior mudança aí de todos os tempos está sendo o momento atual, né? Porque uma coisa é você passar, né, anos e anos aí, se vocês observarem a história, né, os pesquisadores e professores e todo mundo da área de educação falando de mudança, de quebra de paradigma, né, da complexidade de termos que mudar as nossas práticas em sala de aula, que a tecnologia está aí, nós temos os nativos digitais e tudo. Uma coisa é isso ficar no discurso, né, e o professor fazer um monte de cursos aí, formação continuada e tudo isso, mas ele, mas a hora que der eu vou usar uma metodologia diferente, né, por enquanto eu vou indo do jeito que eu sempre fiz, daqui a pouco eu vou usar, né, algo diferente na minha sala de aula, e a pessoa vai indo, né, vai indo. Mas outra coisa é a chegada aí, né, com essa pandemia ainda, agora não tem outro jeito, você vai ter que usar, né, porque senão você não vai poder continuar suas aulas, não vai poder continuar ensinando, né, e os professores tiveram que correr atrás, ir em busca, e a gente sabe, claro, as desigualdades sociais existiram e sempre vão existir, e agora, né, aflorou, né, ficou a flor da pele, né, não só aí na educação básica, mas na educação superior, a gente viu aí também no nosso próprio dia a dia as dificuldades, tanto de mexer na tecnologia ou até ter acesso à própria tecnologia. Então, é algo aí que todos estão se adaptando, né, E isso é importante para a gente ver como o professor também torna-se inovador, né? Porque ele conseguiu aí, quantos professores conseguiram de várias formas, né, pensar em possibilidades de dar continuidade ao ensino, de chegar até aquele aluno, né? Então, nós temos várias histórias aí também de sucesso, de crescimento nessa época, né? Nós temos que pensar também no que de bom vai ficar, né, de toda essa situação aí para a área de educação. Teve uma pergunta aqui no chat que, né, não lembro qual participante, mas que falou, mas e agora, essa tecnologia vai permanecer, gente, na educação? Né? Como que vai ser daqui para frente? Né? Eu imagino que as questões boas aí da tecnologia devam permanecer. Né? Vejam só, estaríamos nós aqui falando para todas essas pessoas ao mesmo tempo, se fosse em um ambiente presencial? Olha, gente de todo quanto é lugar aqui, tem de São Paulo, tem de Natal, todos os outros que colocaram aqui os seus locais, né? Seria praticamente impossível. Mas vamos lá, professores, vamos continuar aqui, professora Fernanda. Então, você já tinha anunciado que ia falar um pouquinho, né, sobre as características dessa sala de aula inovadora na atualidade, né? O que, que esse cenário contribui para o desenvolvimento dos alunos? Então, vamos lá, a palavra está contigo.
Vamos lá. Então, eu só quero falar para a Alcione que eu peço desculpas, mas eu entendi a pergunta dela de uma forma diferente, que eu entendi a mudança na atualidade, mas é o que a gente já tinha vivenciado como educadores. E, realmente, é o momento atual que foi, assim, um marco na vida dos educadores, tá? Então, só retificando a minha resposta. Então, vamos lá. Agora, falando, sim, um pouquinho da sala de aula inovadora na atualidade, né? Como que todo todo esse cenário contribuiu para o desenvolvimento desses estudantes. Então, a gente tem que pensar que com esse desenvolvimento acelerado da tecnologia, cada vez a gente escuta falar mais e mais sobre a importância do incentivo da inovação na sala de aula. Mas isso não é por acaso. A nossa realidade atual é de um mundo conectado. E quando nós falamos dessa toda essa inovação, existem dois entendimentos principais que precisamos estar antenados. O primeiro deles é que a gente precisa entender que o desafio de surpreender o aluno e prender a atenção dele é superado com a introdução de novidades tecnológicas materializadas em produtos, processos e serviços. Mas o outro caminho vai para a consolidação da relação entre professor e aluno. O que a gente acabou de falar. A gente está distante, mas a gente precisa estar próximo, apresentar da melhor maneira possível, né? De acordo com a realidade que temos dos estudantes, todo esse conteúdo programático, com muita empatia, com muito objetivo. E é claro que novos dispositivos podem gerar toda essa interatividade e despertar muita curiosidade nos nossos alunos, mas a troca do tradicional quadro negro por uma lousa digital não é suficientemente, né, para afirmar que ali existe inovação na sala de aula. Pensar que toda essa tecnologia por si só vai garantir a melhor aula, o melhor nível de atenção, a melhor compreensão por parte dos nossos estudantes. Não, a gente precisa entender que nada vai substituir o professor. Então, não adianta a gente ter a melhor ferramenta. A inovação, toda essa inovação, toda essa tecnologia pode facilitar, pode tornar a nossa vida, de repente, assim que a gente compreende, mais fácil, mais acessível, né? Mas nenhuma tecnologia vai substituir o papel do professor. Ela vai servir como uma ferramenta, um impacto brilhante no ensino, se for bem utilizada. Então, essa sala de aula inovadora tem que servir como um espaço de troca de experiências e aprendizado, que busca o aperfeiçoamento educativo e mais envolvimento por parte dos estudantes. E ali, nessa inovação, nessas respostas criativas, né, nessa educação constante, a gente precisa imaginar um cenário para esse tempo todo causar transformações. E ali, o tempo todo, nesse modelo inovador, o aprendizado ser constante para professor e para o estudante, tá? Então, a principal característica dela tem que ser a transmissão de conhecimento, independente da ferramenta que você está utilizando. Então, um docente inovador, ele é aquele que também aprende com os alunos aquilo que ele ensina. Então, essa é a minha dica para vocês enquanto a gente fala de sala de aula inovadora na atualidade.
Muito bem, professora Fernanda. E pessoal que está aqui conosco, vejam só, a conversa foi tão legal, né? Tão importante, o chat aqui está bombando, gente, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Que coisa, né, professor Bruno? Vou passar a palavra para que o professor Bruno, né, finalize aqui a nossa temática, mas nós vamos ter mais programas, gente, e aí a gente continua conversando com vocês, não é isso, professor Bruno?
Isso mesmo, professora Gisele. E é importante a gente pensar que, assim, gente, isso é um período, né? A gente entrou em pandemia ano passado, a gente tem aí algumas restrições esse ano novamente, mas eu, pelo menos, acredito que isso vai passar logo, e que logo a gente vai voltar para a sala de aula, logo a gente vai voltar para o espaço físico escola, né? Só que não é pensar também assim, ah, eu vou voltar para a escola e eu vou esquecer todo esse processo tecnológico. Aí é que está a chave da... A gente não pode ser extremista. Ah, não, agora eu tenho que usar. Ah, mas tem aluno que não está conseguindo acessar. Ah, é porque agora eles não vão aprender mais. Isso daqui não vai ser para sempre. Isso aqui vai fazer parte do processo. Logo, a gente volta para a escola física e isso aqui vai ser incorporado lá, né? Isso aqui vai fazer parte daquele processo. Então, é entender que a gente está se adaptando a algo que daqui a pouco vai ser readaptado de novo. Eu percebo ainda muitos colegas que dizem assim, inclusive com relação não só à escola, mas aos professores. Ah, esses professores precisam sair da zona de conforto, eles precisam migrar das aulas expositivas para essas aulas mais ativas, né? Que construam, que sejam colaborativas, que façam que o aluno seja crítico, que construa conhecimento. Aí eu me questiono sobre qual seria essa zona de conforto. Professores não se sentem confortáveis quando percebem que os seus estudantes não estão participando das aulas como deveriam. Professores não se sentem confortáveis quando não têm que participar, que repetir a mesma aula planejada para as turmas de anos anteriores e percebem que os estudantes mudaram e que os resultados não são os mesmos. O que acontece é que as salas de aula cada vez mais elas mudam. O processo está mudando. Então, sair dessa zona de conforto é dar esse chacoalhão, não ser tão extremista nas questões e entender. Eu sou educador, eu faço parte do processo de construção, e o que que eu vou compartilhar? O que que eu vou agregar nesse processo? Eu vou ser crítico ou critiqueiro? Eu só vou falar ou eu vou dizer assim, não, vamos fazer isso porque a metodologia seja. É o que eu espero, né, que todos os profissionais pensem, repensem a partir de agora, que tenham esse olhar. Que logo isso vai passar e logo a gente vai voltar para dentro da sala de aula, logo a gente vai conseguir rever os nossos alunos, colocar o que a gente tanto quer em prática, que é essa proximidade. Mas a gente não pode esquecer que a empatia também existe de forma virtual, né? Ao respeito, nem tudo é amor, como alguém falou ali, nem tudo é amor, como diz o Paulo Freire. Não, nem tudo é amor, mas também nem tudo é desrespeito, né? Nem tudo é simplesmente. Às vezes a gente precisa exercer um pouco do processo de empatia para que não só a educação funcione, todo o resto. Isso, professora.
Legal, gente. Então, finalizamos aqui mais um Chave Interdisciplinar. Muito obrigado, Fernanda, Bruno e todos que estiveram aqui conosco, né? E estejam aí também no nosso próximo programa, gente. Fiquem antenados. Um grande abraço.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.